Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte, obrigada por estar aqui na sua RCS e por estar a ouvir este programa mais uma vez. Hoje gostava de o chamar Navegante do Conhecimento e já irá perceber a razão deste nome. Bem-vindo a mais uma edição de Dois Dedos de Cultura, esta semana numa viagem sonora pelos mares da história. Prepare-se, porque vamos zarpar rumo ao desconhecido. Esta semana partilho consigo a incrível jornada de um navegador português. Uma figura histórica que dá nome a uma rua em Lisboa, que dá nome a uma associação, que deu nome a um barco bacalhoeiro, mas que foi esquecida pelos anais da história. Falo de David Melgueiro. Caro ouvinte, alguma vez ouviu este nome? Pois bem, foi ele que entre 1660 e 1662, portanto no século XVII, desvendou a temida passagem do Nordeste ligando o Japão a Portugal através dos lados mares do Ártico, uma travessia que na altura se julgava impossível. E digamos que tantas e tantas tensões de água ou ligações entre estas homenagearam quem as descobriu ou quem as ultrapassou pela primeira vez, e David Melgueiro não está relacionado a nenhuma descoberta, a nenhuma extensão de água, a nenhum estreito. É uma pena. Ao contrário de outros grandes navegadores que deram nome a estreitos geográficos, como foi o caso de James Cook, já agora este homem foi um explorador, um navegador e um cartógrafo britânico do século XVIII, responsável pelo primeiro contacto europeu com a costa leste da Austrália e com o arquipélago do Havaí. E foi ele que deu nome ao Estreito de Cook, que hoje conhecemos, e que é um estreito que separa as ilhas Norte e Sul da Nova Zelândia. Temos um outro nome muito conhecido, o nosso navegador português Fernão de Magalhães, que em 1520, durante a sua viagem de circunnavegação, foi o primeiro europeu a atravessar o estreito que hoje leva o seu nome. E David Melgueiro realizou uma façanha igualmente extraordinária, a chamada Passagem do Nordeste. Esta passagem que bem podia ter sido batizada com o seu nome, uma vez que esta travessia foi feita pela primeira vez, ligando o Japão a Portugal pelos mares gelados do Norte, realizado por este David Melgueiro. Mas na realidade o seu nome caiu no esquecimento. E a pergunta que se impõe é: terá sido um lapso da história ou terá sido um esquecimento intencional? Vejamos, há quem ainda hoje conteste este feito muito pouco documentado. Talvez porque a ideia fosse manter em segredo esta alternativa às habituais rotas a sul entre o Oriente e a Europa. Rotas estas que, como sabemos, estavam infestadas de navios de guerra e de piratas. E o navegador português Melgueiro, um navegador que se encontrava às ordens da coroa holandesa, o pouco que nós sabemos é que ele era do Porto, era portuense, ele não deixou registado esta sua viagem. E o resumido relato da sua viagem deve-se a um espião francês que então andava no Reino de Portugal. E este espião ouviu da boca de um marinheiro que tinha navegado com David Melgueiro e que tinha realizado esta façanha, esta viagem. Este espião, depois de ouvir esta história por este marinheiro, decidiu escrever ao seu ministro, chanceler de Pontchartrain, esta mesma história. Então, esta carta é o único registro histórico existente, uma carta de um espião. E de acordo com esta carta, David Melgueiro zarpou da ilha Tanegashima, no Japão, no dia 14 de março de 1660. Imaginemos a viagem. A nau, denominada Pai Eterno, zarpa de Tanegashima, no Japão, e a bordo encontram-se passageiros espanhóis, passageiros holandeses, e como era habitual, o navio estava carregado de riquezas orientais, muitas especiarias, muitas louças, e Melgueiro recusou as rotas possíveis. Por um lado, a rota a sul, ele evitou atravessar o Oceano Índico e seguir em direção à África e ao Cabo da Boa Esperança. Evitou também ir pelo Oceano Pacífico, enfrentando o Estreito de Magalhães para chegar às águas do Atlântico. Portanto, estes dois percursos foram evitados por Melgueiro porque estas águas estavam infestadas de piratas e frotas inimigas. Em vez disso, ele escolhe o gélido mar do norte, numa rota há muito conhecida pelos esquimós, mas raramente praticável devido às condições climatéricas extremas. Então, a viagem consistiu no seguinte percurso. Ele decidiu ir rumo ao estreito, hoje conhecido como Bering, mas na altura Anian, e segue pelo Oceano Glacial Ártico até aos 84 graus de latitude. Entre icebergs e placas de gelo, dobram a Groenlândia, cruzam o Atlântico Norte, contornam a Irlanda e a Inglaterra até aportarem na Holanda. Aí, Melgueiro embarcou noutro navio em direção à cidade do Porto, 2 anos depois de ter iniciado o percurso. Este percurso é possível de visualizar nas nossas redes sociais, nas fotografias que estão ou no Facebook ou no Instagram. Necessariamente, eles tiveram a sorte de encontrar condições excepcionais para aquelas paragens. Estávamos no início do degelo, num ano anormalmente quente, beneficiaram de correntes marítimas e ventos dominantes favoráveis, mas ainda assim enfrentaram grandes perigos, nomeadamente o perigo número 1, o desconhecido, as temperaturas excepcionalmente baixas, as sólidas placas de gelo e os blocos flutuantes que eram por si só suficientes para afundar o navio, zonas de muito difícil navegação, totalmente impossíveis durante a maior parte do ano. Mas Melgueiro e a sua equipe provaram que era possível e por isso é compreensível que quem custeou a viagem a tenha mantido em segredo. E porquê que a mantiveram em segredo? Porquê que um feito tão heroico foi mantido em segredo? Os registros, como eu já referi, foram escassos e sugeriram sigilo real. Afinal, descobriram uma rota livre de perigos. Só o espião francês La Madeleine ousou relatar ao seu chanceler de Pontchartrain. Mas nem todos acreditaram. Documentação, essa quase inexistente. E o nome de Melgueiro ficou nas sombras, ofuscado pelos louros de Nordenskjöld. Este homem, Erik Nordenskjöld, foi um mineralogista, um geólogo e um explorador polar sueco-finlandês. E parece ter sido o primeiro explorador marítimo. Aliás, a informação que nós temos é de parece ter sido, porque remete para a existência de alguém que o fez primeiro. Portanto, parece ter sido o primeiro explorador marítimo que atravessou a passagem do Nordeste, ligando do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, ao longo da costa da Sibéria, que dá o nome a um arquipélago, que é um grande e complexo arquipélago que se encontra desabitado, localizado no Ártico Siberiano, ali perto da região oriental do Mar de Kara. Antes de Melgueiro, um outro português, João Martins, tentou em 1585 a mesma passagem. Este navegador português não teve sucesso, uma vez que uma tempestade o expulsou do Estreito de Bering e retornou a Lisboa em 1586 sem alcançar as Filipinas, que eram o seu objetivo de viagem. João Martins, contrário a este Melgueiro, deixou o seu relato no diário de Dom Lourenço Maldonado. Ainda assim, o protagonista recaiu noutros exploradores, nomeadamente em Nordenskjöld. Hoje, David Melgueiro, como eu referi inicialmente, dá nome a uma rua em Lisboa e, no século XXI, uma associação lembra a sua façanha e alerta para a preservação dos oceanos. Durante o Estado Novo, também um dos maiores navios bacalhoeiros do mundo foi batizado em sua honra, o navio David Melgueiro. Encerramos aqui mais este episódio de Dois Dedos de Cultura. Volte na próxima semana para mais aventuras pelos mares do passado. Já sabe, eu sou Cristina Leal e você esteve comigo, connosco, aqui na sua RCS. Desejo então uma boa semana, uma semana com bom vento, com boa maré e sempre na companhia de Deus.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.